Eu não vou trazer uma mensagem, eu vou apenas fazer uma conclusão, porque a gente já foi tão impactado hoje. Deus fala de muitas maneiras. Quando você chega aqui no culto, os louvores que a gente oferece para Ele retornam para nós. Ele fala conosco. Você já ouviu a voz de Deus através de um louvor? Você está cantando louvor para Ele, e Ele retorna com a mesma letra ao teu coração. Que bênção! Nós aqui já oramos, nós já fizemos tudo o que a gente podia fazer para dar ao Senhor o nosso coração. Ouvimos esses testemunhos, estamos enfatizando a questão das células. Que manhã abençoada! Que manhã abençoada! A conclusão simples que eu quero fazer é sobre a imagem que está aqui na tela. Vou ler um versículo para vocês, um único versículo. Se você quiser me acompanhar, no livro de Atos, capítulo 5, o último versículo, falando da igreja chamada primitiva. A igreja que surgiu depois do Espírito Santo. Todos os dias no templo, todos os dias, e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Aqui está a essência da igreja. Aqui está a razão pela qual existimos. Proclamar o nome dEle, anunciar a salvação. Será que você sabe o preço? Você imagina? Eu acho que a nossa mente humana não tem nem condições de imaginar o que significa uma pessoa perder a sua alma no inferno. Não há coisa mais importante, mais urgente do que proclamar a Jesus a salvação, do que dizer às pessoas que há um caminho, uma verdade e uma vida nova em Jesus. E todos nós estamos aqui nessa imagem. Eu não sei se você entendeu a mensagem da cruz. Por que será que a cruz é a maior representação simbólica do cristianismo? Aliás, nós cometemos um erro na arquitetura dos templos evangélicos no Brasil. Nós tiramos as cruzes. E se você que gosta de história quiser investigar a razão, a motivação da arquitetura evangélica brasileira ter tirado as cruzes dos templos, foi o catolicismo. Uma decisão absolutamente errada, para que nós não nos parecêssemos com as igrejas católicas. Um erro grave. Não há símbolo maior do cristianismo do que esse. Símbolo. Porque ele fala por si só. Nós fizemos uma mudança de identidade visual na igreja, e eu tenho dito ao pessoal da comunicação, a diretoria, eu estou doido que a gente possa resolver trazer de volta a nossa logomarca. Está lá no cantinho, olha, porque na nossa logomarca a cruz é o centro, ali é uma simbologia do céu e da terra, o sol que é o nosso Senhor Jesus Cristo, a luz maior, e a igreja. Mas a cruz, por que que nós estamos aqui? Porque aqui neste símbolo da cruz vazia, de um Cristo que morreu e ressuscitou, aqui está a nossa redenção. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus, diz o tradicional hino. Foi na cruz. A cruz é o símbolo da redenção. Quando Ele assumiu o meu lugar e o teu lugar, o dia que nós, gente, rompemos com Deus, como raça humana, isso aconteceu lá no Éden, e a partir do primeiro homem, da primeira mulher, nós estamos caindo na desobediência todos os dias. Quando você olha a sociedade, o que está acontecendo aí? A ganância pelo poder, pelo dinheiro, as guerras, as brigas, tudo isso é fruto do pecado, do nosso pecado. Nós decepcionamos o nosso Criador, nós nos afastamos dele, mas ele, no seu infinito amor, nos amou primeiro. E desde antes da fundação de todas as coisas, sabendo Ele na sua soberania da nossa fragilidade, a Bíblia diz que Ele preparou a nossa salvação, e Deus enviou seu Filho amado a este mundo para morrer no nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é o nosso símbolo. A cruz é a imagem da nossa reconciliação. A cruz é a imagem da recuperação humana. A cruz e a imagem da cruz é a imagem da solução de todas as dores, de todas as mazelas da sociedade, de todas as crises humanitárias. A cruz responde, a cruz aponta o caminho, a cruz fala dele. Sabe onde está, onde estão os autores do filme que será lançado? Sabe onde estão as igrejas? Sabe onde estão os pastores, profetas, cantores, líderes? Eles não são vistos, porque eles têm que estar atrás da cruz. Eles têm que estar à sombra, porque quem está na frente, quem está na liderança, quem é o cabeça, é Jesus Cristo que morreu nela. A cruz é a maior evidência da reconciliação entre o homem e Deus. A sua haste vertical fala disso. A haste vertical da cruz fala para mim e para você: Ele nos reconciliou, Ele nos amou primeiro, Ele nos restaurou, Ele nos buscou, Ele nos deu a oportunidade que o projeto anterior voltasse a possibilidade de ser efetivado. Sabe o que é o projeto de Deus? A eternidade. Deus não fez você para morrer, mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Os nossos erros nos levaram à ruína física, moral, espiritual, emocional, mas a cruz, a morte dele no nosso lugar, o nosso escrito de culpa foi rasgado, como diz Paulo, e ele nos dá a oportunidade de restaurarmos a eternidade. Mas a cruz tem um outro elemento: sua haste horizontal. E na teologia paulina, não é só reconciliado com Deus, mas é reconciliado com o outro. A cruz simboliza os dois mandamentos. O primeiro diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. A haste vertical esta relação de amor dele para conosco e a nossa para com ele. Mas a haste que está na horizontalidade é o segundo mandamento, simbolizado na cruz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Como isso é difícil. Amar pessoas é difícil, principalmente aqueles que não pensam como nós, não foram criados com a gente, têm outra personalidade, têm outros valores, estudaram em outras escolas. E mais difícil do que amar é perdoar. Oh, como é difícil. Mas Ele nos ensina tudo isso. Quando nós estamos nele, quando a arte vertical está acesa, nós aprendemos a haste horizontal. É nele que você aprende a perdoar, é por ele que você ama o outro, é por ele que nós ajudamos o necessitado, é em nome dele que nós agimos. Irmãos, quando nós aqui falamos hoje de células, de grupos pequenos, é lá que a gente sabe o nome de todo mundo. É a célula, e foi a célula que chegou na casa daquela família. É a igreja fora do domingo. Quando alguém está no hospital, é a célula que chega primeiro, não são os pastores. Quando alguém está chorando, é a célula que se reúne no entorno para clamar a Deus e chorar junto. A haste horizontal. Novo Testamento é cheio de expressões que fala de orar uns pelos outros, ministrar uns aos outros. A ideia de uns aos outros é presente, e esta expressão está no Novo Testamento dezenas de vezes. O pessoal da comunicação me disse: pastor, qual é, e a gente tem feito isso, isso é muito bom, qual é o esboço para domingo? Eu falei: não tem esboço escrito, tem só a imagem da cruz. A cruz que fala da nossa reconciliação com Ele, que nos lembra que nós estamos todos escondidos atrás dela, que não somos nós que aparecemos, é o nome dEle que é proclamado. A cruz que fala da horizontalidade. A cruz que fala do relacionamento entre nós. E a cruz que fala de eternidade. Quando ela aponta para cima, na sua verticalidade, também a mensagem: nós um dia vamos voltar para casa. Por um pouco de tempo estamos aqui, mas milhões e milhões. No outro dia eu tive essa curiosidade, acho que não tem como responder: quantas pessoas já morreram? E um fato é certo, talvez você não saiba disso, você também vai. A menos que ele volte. E aí nós vamos nos encontrar no arrebatamento com aqueles que foram. E nos sentaremos juntos numa mesma mesa, essa imagem simbólica da Bíblia, com Abraão, Isaac e Jacó. Teremos o supremo pastor, não será mais esse ou qualquer outro humano fraco e carnal, será ele. Ele que é o alvo da nossa poesia, quando nós dissemos assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, Ele me faz deitar nos pastos verdejantes, me leva e me conduz à paz e às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ele anda comigo nas veredas da justiça, por amor do seu nome. É por amor dele mesmo que ele me conduz em justiça. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, passasse todos os perigos, eu não temeria mal algum, porque ele está comigo. Ele é o bom pastor, e a sua vara, o seu cajado, me consolam, e ele prepara uma mesa de vitória para mim, na presença dos meus inimigos. Aqueles que por maldade humana tentaram destruir, ele honra, te fazendo um banquete e deixando os cães do lado de fora, sem poder atacar. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, faz transbordar o meu cálice. E Davi termina dizendo: certamente, não tem dúvida, é certamente, 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 que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e certamente eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso é eternidade, eternidade. Tem coisa melhor do que a cruz? Tem coisa melhor do que a cruz? Se você que veio aqui, que não aceitou esse evangelho, que não aceitou e não recebeu essa cruz, faça isso hoje com Deus. É você e Ele, e diga: Senhor, eu aceito, eu quero esse Jesus que morreu pela minha vida, que se entregou. Eu quero ter paz nos meus relacionamentos, eu quero ser reconciliado contigo e com os homens. Ó, Jesus Cristo, entra na minha vida, Espírito de Deus, toma conta da minha casa. Que Deus nos abençoe. Quando eu ouço esse desafio que pastor Gustavo trouxe com os nossos irmãos, eu fico apavorado com o que está acontecendo aqui. Gente, quem ama e quem percebe quanta coisa está acontecendo na nossa igreja, a gente não pediu, nós não fomos atrás de nada, Deus está trazendo por alguma razão, Deus está vendo o nosso coração, Deus está vendo as competências que nós temos, e está dizendo assim: olha, eu estou trazendo para vocês. Desde as crianças que agora estão no Paraguai, voltando hoje à noite, aos irmãos que vão para os indígenas semana que vem, batizar indígenas, casar indígenas, aos irmãos que estão na Itália, aos irmãos que são nossos missionários espalhados, ao centro de ação social no meio da miséria, ao centro de cuidado humano no meio da adicção, dos vícios. Deus está nos desafiando, nos fazendo um grande exército para servir ao seu nome. E a igreja presente no mundo, através da sua vida, do seu testemunho, sal da terra, luz do mundo, a igreja presente no grande ajuntamento, isso aqui é muito importante, gente. Irmãos que chegaram aqui hoje por carta, é muito importante, por transferência, é muito importante. Deus tem coisas que só fala aqui, como ele fazia desde o Antigo Testamento. Chama o meu povo, manda todo mundo ir para a porta da tenda, reúna todos, chame todas as famílias, porque eu tenho uma palavra. Essa palavra é coletiva. Aqui é o domingo, é o momento da palavra coletiva. Ele tem palavra para você lá na sua casa, no porta fechada, na Bíblia aberta, mas ele tem palavra aqui. E as células, domingo aqui não tem mais o culto, segunda não tem, terça não tem, quarta não dá para ter, são contextos históricos, conjecturas sociais, mas amanhã a igreja está mais forte, espalhada, não só no endereço, em vários endereços, empresas e etc, 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 onde você estiver abrindo a sua casa, o condomínio que for, proclamando o nome de Jesus. Pessoal da tradução, no centro dos irmãos estão, a forja que ele citou aqui, os nossos autores, tem uma cena que acontece num salão de beleza. Se você lembra do filme, tem uma cena no salão de beleza. Pois você sabe que tem uma célula da igreja que rolou e que rola no salão de beleza. E quando os caras viram a cena do filme, houve uma identificação total, quebrantamento total, porque aquilo ali é verdade. Deus está levando a lugares que nós não podíamos imaginar. Mas tudo isso, proclamar o seu nome, e a gente tem que ficar lá atrás. Você está vendo alguém ali? Não. Não tem ninguém que tem que aparecer na frente da cruz. Está todo mundo escondido à sombra do Onipotente, atrás da cruz. Louvado seja Deus. Vamos em frente, igreja.